Rádio Paulistano apresenta Pausa para o Vinho.
Olá para você que me ouve aqui no podcast Pausa para o Vinho. Eu sou Suyan Paduan e se você, assim como eu, também tem paixão pelo vinho, pela história e pela cultura que acompanha essa bebida tão milenar, então faça uma pausa para o vinho e seja muito bem-vindo ou bem-vinda para me fazer companhia nessa jornada fascinante que é o mundo do vinho. E no episódio de hoje, eu vou contar para você como o vinho, essa bebida que hoje está presente em almoços, jantares, encontros e comemorações, já foi um símbolo absoluto de riqueza, exclusividade e de poder. Mas como é que ele deixou de ser privilégio somente de grandes faraós, imperadores e nobres para se tornar acessível, popular e até espiritual? Prepare a sua taça, porque hoje a história é uma longa viagem que atravessa séculos. Se voltarmos à antiguidade, e aí eu estou falando em Egito, Grécia, Roma, produzir vinho era algo trabalhoso, arriscado e, por isso, muito caro. O armazenamento era precário, as técnicas de vinificação muito rudimentares e o transporte um verdadeiro desafio logístico. Por isso, o vinho, além de caro, era artigo de luxo, presente apenas nas mesas dos faraós, imperadores e da aristocracia da época. O vinho, mais do que uma bebida, era um símbolo de status, poder e civilização. Pois eis que surge um elemento que muda todo esse cenário: a conversão do imperador romano Constantino ao cristianismo em 312 e a criação da então chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Com o fortalecimento da Igreja Católica e a expansão do cristianismo por toda a Europa a partir do século IV, o vinho ganha uma nova dimensão, a espiritual. Pois durante as missas, o vinho não é só vinho, ele se transforma no próprio sangue de Cristo, segundo a doutrina cristã. E assim, com o intuito de expandir o domínio religioso, monges de várias ordens monásticas, como os cistercienses, os beneditinos, os cartuchos, os cluniacenses, foram se instalando por todo o continente europeu, trazendo junto com eles a cultura do cultivo de vinhas, assim como da fabricação do vinho. Porque os monges precisavam garantir vinho não só para cerimônias religiosas, mas também para o próprio consumo, para os hóspedes e, com o tempo, também gerar renda para manter o mosteiro. A regra de São Bento, adotada pela maioria dos mosteiros da época, pregava o equilíbrio entre ora et labora, isto é, oração e trabalho. E trabalho, neste contexto, era também cuidar das vinhas e das adegas. Os beneditinos eram mestres em organização agrícola. Desenvolveram técnicas de poda, escolha de terrenos, controle de pragas e disseminaram a cultura da vinha na França, Alemanha, Itália, Espanha e além. Os cistercienses, esses elevaram o jogo. Valorizavam terrenos mais isolados, muitas vezes considerados ruins, e descobriram que solos pobres, rochosos e encostas, especialmente na Borgonha, eram perfeitos para produzir vinhos excepcionais. Os cartuchos mantiveram tradições vitivinícolas rigorosas e os cluniacenses, uma ordem muito rica e poderosa, expandiu vinhedos por toda a Europa Ocidental. As vinhas eram plantadas em encostas para melhor drenagem e exposição solar. Os monges também perceberam ao longo do tempo que certas orientações, como sul ou sudeste, garantiam melhor maturação das uvas. A poda era feita manualmente, respeitando os ciclos da natureza, e o trabalho seguia o calendário litúrgico e agrícola, com festas e ritos associados às colheitas e plantações. Nas adegas dos mosteiros, surgem verdadeiros avanços. Prensas de madeira mais eficientes, controle, ainda que rudimentar, da temperatura, uso de recipientes de pedra, cerâmica e, mais tarde, de barris de carvalho. os monges começaram a selecionar uvas mais resistentes, a entender a importância de separar uvas sadias das estragadas e até a controlar empiricamente as fermentações, reduzindo os riscos de vinhos avinagrados. A certa altura, a produção de vinhos cresce tanto que os mosteiros começam a vender o excedente. Feiras, mercados e tavernas passam a oferecer vinho não só aos nobres, mas também aos camponeses, peregrinos e comerciantes. A bebida, que era sinônimo de luxo na antiguidade, se populariza de tal forma que agora, além de sagrada nos altares, torna-se uma bebida do dia a dia, sendo utilizada também como ingrediente de cozinha, loção para o corpo e até como remédio. E assim, a igreja, que tanto controlava os hábitos e os costumes da sociedade medieval, também foi a grande responsável por democratizar o vinho, transformando-o de um símbolo de poder em um símbolo de comunhão e tantas outras utilidades. Mas a verdade é que, independente da época e da forma como é consumido, é certo que o vinho, até hoje, é uma bebida que aquece o coração e alimenta a alma. Concorda? Deixo aqui esta reflexão. Espero que tenha gostado de conhecer mais uma história sobre o vinho que fez parte da evolução da humanidade. Deixe o seu comentário porque eu vou adorar saber. Mas se realmente gostou, me aguarde porque eu volto com mais novidades e histórias do mundo do vinho no próximo episódio. Porque, como eu sempre digo, vinho também é história, é arte e também é cultura. Eu espero você. Até lá!
Rádio Paulistano apresentou Pausa para o Vinho, com Suian Padoan.